Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
A Cidade Invisível de Londrina. Cartografia sobre a sobrevivência das pessoas em situação de rua. Este é o tema da pesquisa de Janaína Schetti no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEL. Acompanha como as pessoas transformam o espaço público para atender demandas privadas e íntimas com foco na subjetividade delas. Sexta-feira passada foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas em Situação de Rua. Prometemos trazer uma entrevista com a Janaína, que vamos mostrar hoje. Ela comenta que, ao ter contato com pessoas desabrigadas, reflete sobre sua própria forma de viver e habitar. E quando tranca a porta de casa, pode escolher ficar do lado de dentro, enquanto as pessoas que ela acompanha não têm essa opção.
Através do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEL, associado ao UEM, eu estou pesquisando a cidade de Londrina vivida pela população em situação de rua. É uma cidade de quem não tem teto, de quem não tem casa, não tem abrigo. Tudo que deveria ser feito dentro de casa, num ambiente íntimo particular, precisa ser feito na rua. Então essas pessoas, elas têm que transformar a cidade, transformar o espaço público para atender as suas demandas privadas e íntimas e particulares. E é essa cidade que vai sendo moldada por eles e em função da presença deles que eu estudo e que eu pesquiso sob a ótica das cartografias insurgentes. E aí vem a pergunta, né? O que são cartografias insurgentes? É uma forma de representação da realidade que transcende o mero mapeamento, representação através de mapas e simbologia convencional. Hoje, cartografia é uma forma de expressar a realidade e ela pode ser feita desde de mapas, sim, mas representações que se aproximem mais do subjetivo, daquilo do intangível. Então, dentro de cartografias insurgentes, hoje tem representações através de textos, imagens, colagens e uma série de formas que você consiga trazer não apenas o que é objetivo, o que é claramente mensurável, mas principalmente o que não é, o que não é medido numa escala clara e definida.
Janaína explica o acompanhamento que tem feito junto ao grupo que vivia em uma praça recém-reformada pela prefeitura e diz que a ameaça da lei anti-vadiagem impactou a condição de quem vive nas ruas.
Eu comecei a acompanhar o pessoal que ocupava a Praça Dom Pedro I, na Avenida Tiradentes, no meio de 2020. E de lá para cá, muitas transformações aconteceram, né? Não só com a praça, mas com o entorno, tivemos várias situações políticas a nível nacional, municipal e no município eu destaco muito a ameaça da lei antivadiagem. Isso transformou muito a situação das pessoas que estavam na rua, porque com o início da pandemia, no início todo mundo ficou trancado, mas por volta de setembro, outubro de 2020, houve uma comoção, uma movimentação muito grande com ações de solidariedade e mesmo caridade em relação a essas pessoas. E no final de 2021,
Janaína Achete,
a Câmara publicou um projeto de lei chamado Lei Antivadiagem, que não só punia as pessoas que estavam na rua, mas também pessoas que distribuíssem alimentos e qualquer tipo de suporte para as pessoas na rua. Então isso gerou medo, isso transformou o espaço, isso transformou as relações entre eles. E não tem como você estar em contato com pessoas desabrigadas e não refletir sobre a sua própria casa, né? A sua própria forma de viver, de habitar, e perceber qual é a diferença entre nós, que temos teto, e eles que não têm teto. E a diferença é muito pequena, é muito pequena. A diferença é que quando se tranca a porta, eu posso escolher ficar do lado de dentro e eles não têm opção. Eles vão estar impreterivelmente do lado de fora.
Pesquisa de 2018 contabilizou pelo menos 1.000 pessoas em situação de rua em Londrina. Com a pandemia, esse número aumentou significativamente. Eu perguntei para a Janaína se existe uma forma ideal de apoiar e, ao mesmo tempo, colocar limites quando não é possível ajudar.
Olha, Patrícia, a questão do limite é uma parte bem difícil, bem delicada. Esse levantamento das entidades que identificou pelo menos 1.000 pessoas, ele foi antes da pandemia. Hoje não tem uma estimativa concreta de quantas pessoas estão na rua, mas pelos dados da assistência social, atenderam mais de 3 mil pessoas diferentes entre a abordagem social e o Centro Pop. Encontrar esse meio de caminho entre estar totalmente disponível e não se misturar com a pessoa que está ali na dor é uma linha muito tênue, porque a gente sempre acaba se identificando de alguma forma. Então a gente acaba percebendo que se tivesse tomado 2 ou 3 decisões diferentes ao longo da história, talvez também pudesse ter passado pela rua, pudesse ter ficado um tempo em situação de rua. E aí é nas identificações que às vezes se perde a mão. Então a pesquisa com quem está na rua, ela passa por... Ela é fluida, né? Ela se movimenta. Tem épocas em que eu tenho maiores condições de estar mais próxima, de pesquisar mais, e tem épocas que a pesquisa empaca, porque quando pega nas minhas próprias identificações, nas minhas dores, quando eu me identifico na dor com o outro que está na rua, desabrigado, numa situação de miséria profunda, eu não tenho condições de continuar a pesquisa, então eu preciso parar. E eu acredito que assim seja com muitas pessoas. Então, conseguir entender que a situação de rua dele não é algo que eu possa mudar sozinha completamente, mas que é uma construção política, é uma construção científica, é uma construção que se dá no coletivo. Só por aí, só por esse caminho, compreendendo que é um coletivo e não uma solução individual, que dá para colocar algum limite, se é que ele é possível.
Os dados que a Janaína citou agora há pouco são de um relatório do Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua, também do CREAS 3, com 3.188 atendimentos de janeiro a dezembro de 2020. Homens de 18 a 59 anos correspondem a quase 70% dos atendimentos. Janaína acredita na transformação dessa realidade por meio do voto. Eleição, de uma forma macro para a mudança da sociedade, também chama a atenção para iniciativas individuais, como a abertura para a escuta.
Patrícia, eu pediria que todo mundo lembre das pessoas que estão passando por situações mais difíceis na hora de votar em outubro, que vote com consciência, que vote em pessoas que estejam não só capacitadas, mas que estejam comprometidas com o coletivo, com a sociedade, na sua forma mais ampla. Porque não tem outra maneira mais clara hoje de transformar a sociedade que a gente está vivendo, senão pelo voto, senão cobrando depois das pessoas em quem a gente votou atitudes coerentes com os discursos proferidos nessa época de eleição. E mais, não só pelo voto, mas também o dia que tiver disposto, que tiver emocionalmente disponível, se puder oferecer um pouquinho de escuta para essas pessoas e ouvir o que eles têm a dizer, não só ganha muito pessoalmente, como também traz um pouco mais de visibilidade para essas pessoas.
Daí a arquiteta Janaína Schetti, do Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UEL-UEM, onde ela desenvolve pesquisa intitulada A Cidade Invisível de Londrina, Cartografia sobre a Sobrevivência das Pessoas em Situação de Rua. Janaína se formou na Universidade Federal Fluminense e atuou como consultora técnica no acesso à moradia digna pelo Movimento Nacional da População de Rua em Londrina e junto ao Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Reportagem da jornalista Franciele Rodrigues, publicada semana passada no Portal Verdade, mostra, a partir de dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que em 2020 quase 222 mil brasileiros viviam nas ruas. Lideranças do Movimento Nacional da População de Rua argumentam que esse número pode chegar a 500 mil de pessoas hoje, considerando o agravamento da crise econômica e o aumento da pobreza. Em Londrina, a estimativa é de que aproximadamente 1.400 pessoas estejam vivendo nas ruas. A cidade oferece 330 lugares em serviços de acolhimento. Com o déficit de mais de 1.000 vagas, o município consegue atender somente 23% da população em situação de rua, segundo a reportagem da Franciele. A matéria completa está no portal Verdade. Estudos revelam a correlação da prática da meditação com modificações na estrutura cerebral relacionadas ao bem-estar. O neuroengenheiro Maurício Watanabe vai estar em Londrina amanhã para um workshop sobre neurociência e saúde mental, em que busca explicar a relação mente-cérebro, compartilhar experiências, também oferecer prática de meditação. Aline Campos Nambu é fisioterapeuta e pós-graduada em saúde integrativa. Ela tem a mesma formação do Maurício em gestão emocional nas organizações e coordena o encontro de amanhã.
Nos últimos anos, muitos cientistas passaram a se interessar e aplicar métodos científicos modernos para estudar os efeitos da meditação sobre a saúde e demonstrar como essa prática pode mudar o cérebro, aumentar o bem-estar e auxiliar na conquista de um envelhecimento saudável. A meditação é praticada há mais de 2.500 anos, sendo considerada por inúmeros praticantes como uma forma de estudo da própria mente. O treinamento mental constante cultiva qualidades como desprendimento, amor e compaixão e redesenha de modo duradouro nosso circuito neural. E este será o tema central do workshop Neurociência e Saúde Mental, que acontece amanhã, dia 27 de agosto, das 9 ao meio-dia, aqui em Londrina.
Aline comenta a formação do convidado do encontro deste sábado.
E este workshop será conduzido por Maurício Watanabe Ribeiro, que é neuroengenheiro formado pela Poli-USP, tem mestrado no Instituto Internacional de Neurociências Edmond Delis Safra, tem doutorado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pós-doutorado pela Harvard Medical School, instituições onde ele dedicou anos ao estudo da interface mente-cérebro. Ele é praticante de meditação há mais de 10 anos e instrutor do programa Gestão Emocional nas Organizações, Cultivate Emotional Balance, certificado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Santa Bárbara Institute da Califórnia. Nós vamos juntos compreender um pouco mais da relação mente-cérebro, compartilhar experiências e meditar.
Aline Campos Nambu, fisioterapeuta e organizadora do workshop com Maurício Watanabe Ribeiro, amanhã, das 9 da manhã ao meio-dia, na Clínica Viveri Especialidades Médicas, que fica na Rua Cassiano Ricardo, 99. A inscrição custa R$ 105,00. Mais informações pelo telefone WhatsApp 43 99814-7597. 99814-7597. Mandalas vibracionais é o tema de uma exposição que abre amanhã na Casa Madá. Maíra Beth Mota, em parceria com a artista Janaína Orlandi, propuseram a 12 artistas locais uma experiência sobre o aprendizado da arte das mandalas. O resultado deste processo criativo será compartilhado na exposição que abre amanhã e vai até 30 de setembro. Além da mostra Mandalas Vibracionais, a marca Estrela Rosa Mandalas lança na loja Madá um novo conjunto de peças em madeira de reaproveitamento. A exposição, que abre neste sábado a partir das 7 da noite, dá início à temporada de comemorações dos 7 anos da Casa Madá, que fica na Avenida Carlos Gomes, número 145. E amanhã é o último dia do espetáculo Casa da Vó com o ator Iago Miranda na Vila Triolé Cultural. Ele está no terceiro ano do curso de artes cênicas da UEL. Batemos um papo com o Iago ontem na Praça do Seca, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Ele contou alguns bastidores da peça, do transporte do figurino de ônibus de Cambé, onde mora, para Londrina, da improvisação que teve de fazer no palco, também das duas primeiras apresentações.
Fez a sua estreia semana passada na Vila Triolé Cultural e agora, sábado, vai fazer a última apresentação que está programada do espetáculo Casa da Avó. Iago, vamos compartilhar com os ouvintes da rádio como é que foram as duas apresentações semana passada e o que, que o público pode esperar agora para sábado?
Olha, na primeira apresentação eu fiquei muito feliz porque eu não estava com uma expectativa muito grande, mas eu pude ver rostos assim de... Tanto de uma pessoa que estudou comigo no ensino fundamental, até meus colegas de faculdade, minha família. Foi bem emocionante para mim, porque eu percebia que nos momentos em que alguma piada ou alguma situação lembrava algo da família, minha mãe ali disfarçando chorava, a minha irmã chorava. É, foi muito satisfatório. No segundo dia, pensou que por ser num domingo, não deu tanto público. Eu pensei, nossa, que triste, né? Não veio tanto público. Mas eu falei, ah, não, para com essa frustração, né? Vai e apresenta. E apresentei. Foi melhor, assim, no quesito de preparo do que no primeiro dia, né?
Tava muito nervoso no primeiro dia?
Nossa, demais. Eu apresentava tremendo. Falava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? O que que eu tô fazendo?
E errou muito o texto e aí tirou de letra, Iago? Teve que exercitar o improviso também?
O texto, nem tanto, mas em algumas horas, por exemplo, a gente tinha erros no som. Por exemplo, numa cena de cemitério, por exemplo, começava a tocar uma música de balada. Então eu ia, nossa, essa balada aqui do lado tá alta, né? Pelo amor de Deus!
Então improvisou.
Foi na base do improviso. Na hora das trocas de roupa também, pro público não ficar esperando ali muito tempo com aquele palco vazio, eu entrava atrás da cortina para me trocar e ia conversando com as que eu tivesse ali. E o público gostou. Foi uma das coisas que elogiaram. As críticas foram muito... gentis comigo.
E conta um bastidor pro ouvinte, você estava me relatando, você mora em Cambé, apresentou na Vila Triolé Cultural, que é ali na região da Avenida Arthur Thomas, você veio de ônibus de Cambé, trouxe figurino, tudo no ônibus.
Foi assim, eu tinha aula na sexta-feira, eu ia ficar na casa do meu namorado, aqui no Beco dos Universitários, para daí no sábado a gente levar as coisas. Situação do Brasil não tá fácil e eu tava sem dinheiro. Então eu juntei todas as coisas, falei, vou de ônibus mesmo, né? Só que eu não percebi que eu peguei um ônibus semi-expresso, então ele não passava dentro da UEL. Então eu fui parar no meio da rodovia, com um monte de sacola.
Quantas sacolas?
Eu acho que era uma mala maior que tava com as roupas, a minha bolsa também repleta de coisas, mais uma bengala que era do meu avô. Botei o Maps no celular, fui andando pela estrada.
Quanto tempo de caminhada?
Eu acho que foi uns 40 minutos. Você por aí, tá... 30 quilos por aí. E nas costas, na mão, e a vida do ator, né? Esse dia foi maravilhoso, quase fui atropelado.
Na véspera da peça.
E no sábado deu tudo certo.
O ator Iago Miranda.
Foi de ônibus também, no sábado?
No sábado eu fui de Uber, que daí eu já deixei o dinheiro que eu tinha, e falei, não. Pelo amor de Deus, sábado não dá não, né?
Iago, e você troca de roupa quantas vezes durante a apresentação? Porque você faz uma personagem inspirada na sua avó. Não é a sua avó, mas é uma inspiração. E é uma comédia.
É uma comédia. Olha, eu tenho, deixa eu ver. Nossa, eu acho que eu tenho umas 6 no mínimo.
O Iago, e aí, para quem não acompanha a outra entrevista que você concedeu para a Rádio El, vamos fazer um resumo assim, curto e grosso da peça e vamos deixar o público com vontade de te assistir neste sábado.
É um recorte de um drama familiar de uma senhora que perdeu o filho e redescobre o que é ter alegria. Então, ela sai da solidão que ela tá e vai para uma balada, ela vai festejar. E aí ela descobre um talento que há muito ela tinha esquecido, de cantar. Então ela volta a cantar com tudo. Tá bem divertido. O público pode esperar, assim, rir bastante, se emocionar também pelo que falaram.
Nós temos o Paulo Gustavo, né? O ator que interpretou a mãe, por exemplo. Ele teve vários filmes em que ele pôs a personagem inspirada na mãe dele, né? Você tem esse tipo de inspiração?
Muita. Eu acho o Paulo Gustavo um dos maiores gênios que a gente já teve nesse país. Foi um grande gênio. Você vê uma lei com o nome dele. Foi vítima também, né, dessa doença maldita. Mas ele é uma das minhas maiores inspirações, o Paulo Gustavo.
Iago Miranda, ator e autor da peça Casa da Avó, inspirada na avó dele, a última apresentação na Vila Triolé Cultural será amanhã às 19h, 1 hora de duração, classificação indicativa 14 anos. O ingresso é uma contribuição espontânea no final do espetáculo. Iago também vai aceitar Pix, realização Casa de Miranda Produções, com apoio do antiquário Garagem Empoeirada, da Vila Triolé e do Barracão Tangará. A Triolé fica na rua Etienne Lenoir, 155 Vila Industrial. Essa entrevista eu gravei com o Iago ontem na Praça do SECO, Centro de Educação, Comunicação e Artes. Ele estava conferindo livros na banca do Nosso Sebo, montada na feirinha do SECA, que conta também com uma banca da livraria da Eduel e com o ônibus da livraria Unesp, preços acessíveis de livros, também com barracas de artesanatos, de bijuterias a bolsas, bonecas, aromaterapia e suculentas. A feirinha está muito bacana e funciona até hoje à noite na Praça do SECA. Vale a pena conferir o trabalho lindo de artesãs de Londrina. Eu fiquei encantada com a qualidade, também com a criatividade. E agora vamos falar de música.
Olá, Patrícia, ouvintes da Rádio El, que Marquinhos Dati, tudo bem? Queria convidar todos para este domingo. A gente vai fazer uma pequena homenagem a Sérgio Sampaio, este grande poeta, compositor, cantor brasileiro, que nos deixou em 94, que tem uma obra maravilhosa, e de quem eu sou muito fã, né, desde pequeno, desde o Bloco na Rua. Depois fui conhecendo aos poucos toda a obra dele, e aliás, não são tantos discos assim, né? Mais uma obra maravilhosa, trabalho que ele fez com Raul Seixas também, Sociedade da Grauada Cavernista. Fica o convite, então, para este domingo, 18 horas, a partir das 18 horas, né? Lá no Zerão, no Bar Santidade. Homenagem a Sérgio Sampaio. Um abraço a todos.
Tá aí o recado do Marquinhos Dait para o show deste domingo em homenagem a Sérgio Sampaio no Bar Santidade a partir das 6 da tarde. Mas pedimos para o cantor e compositor mostrar um som autoral dele.
Agradeço. A gente gravou no Estúdio Fábrica aqui em Londrina, para o Luciano Galbiati, que também tocou zabumba, Alexandre Malaguti tocou triângulo, Zé Roberto Fácil na conga, o Gabriel Zara tocou contrabaixo, o João Salles tocou acordeon e o Thiago Franzin na guitarra. Tá? Vamos ouvir então essa canção que é para lembrar que a gente tem muitos motivos para agradecer, não é mesmo?
Por todo banho tomado, por todo pão mastigado, por todo rio nadado, por todo riso largado, agradeço. Por toda luz no caminho, por todo ar respirado, por todo abraço apertado, por este corpo emprestado, agradeço. Pelo oceano tão lindo, pelas belezas da terra, todas as plantas e bichos, pela amizade sincera, pelo perfume da flor, pela doçura do mel, por existir o amor e pelo azul deste céu. Por tudo aquilo que tenho, por tudo aquilo que sou, pelo lugar de onde venho, pelo caminho onde vou, agradeço. Pelo milagre da vida, pelo trabalho, a comida, por tanta coisa bonita no meio desse pavor, agradeço. Por toda a minha família e por você, meu amor, todos os amigos e pela música, bro. Por toda a minha família e por você, meu amor, todos os amigos e pela música, bro.
Agradeço de Marquinhos Dait, Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.